O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Isto está muito cheio de conteúdo, este episódio. Título deste episódio: um espermatozoide numa máquina de lavar louça queixa-se que está no voeiro. Sabes que tu gostas?
Gosto.
Não é?
Gosto.
Certo.
Um bocadinho de tudo, não é?
Sim, sim, sim.
É um pijaminha de assuntos.
É isso, é. Mas antes de mais, eu chafurdei nos arquivos de texto desta rubrica e confirmo o que alguns fãs super atentos da rubrica me disseram: que a primeira vez que as palavras "uma mão humana" foram proferidas foi no dia 2 de fevereiro de 2017. E eu andei aqui a pesquisar nos textos e encontrei um texto desse dia em que estou a descrever um vídeo muito fofo que pus no meu Facebook. Lembram-se quando eu tinha Facebook antes da Meta apagar sem direito a recurso porque supostamente violei as políticas da empresa? Mas ninguém me explica políticas da empresa que violei. Não violei nada.
Bom fade out.
Também sou sincero, sinto tanta falta do meu Facebook como de uma verruga que tirei das costas há uns anos. Mas pode dizer que esteja aqui. Bom, mas o texto dizia, era uma descrição de um vídeo de um ouriço. Eu de repente lembrei-me disto: um ouriço que está deitado numa superfície que parece uma toalha de mesa e está feito numa bolinha, está de barriga para cima. Não lhe vemos as patas, está com os olhos semicerrados, meio adormecido, até ao momento em que uma mão humana entra no enquadramento com uma pequena colher, com um pequeníssimo fragmento de maçã, e ao momento em que o ouriço se abre todo e com a maçã.
Eu lembro
desse vídeo, era um vídeo. Como é que já foi em 2017 isto?
Jesus.
Também encontrei no meu Instagram um depoimento de um senhor zangado a dizer: sinceramente não percebo o que se passa à volta disto, a mão humana, uma vez que se trata de um pleonasmo. Bom,
vai que tens muita coisa.
Vai. Eu lembro-me vagamente de termos falado deste assunto há anos. Não sei se vocês vão abraçar esta ideia ou irritar-se. Eu falo de cozinhar na máquina de lavar louça.
Já falaste nisso?
Já falei,
já.
Mas há novidades.
Então,
há notícias surpreendentes. O australiano Simon Luxton é perito em churrascos. Tinha planeado uma partida de 1 de Abril que não resultou exatamente como ele esperava. A ideia dele era criar um vídeo para os seus seguidores no Dia das Mentiras em que iria cozinhar um bife na máquina de lavar louça. Ele não tinha qualquer esperança de que aquilo resultasse. A ideia era gozar com o seu público e, quem sabe, levar um ou outro seguidor mais crédulo a cozinhar nesse dia um bife na máquina de lavar louça. O que é que aconteceu? Aconteceu que, para grande espanto dele,
resultou.
O bife ficou, diz ele, espetacularmente bem cozinhado. E agora ele está genuinamente a aconselhar as pessoas: malta, cozinhem carne na máquina de lavar louça. Parabéns, Manuel Cardoso!
Grande timing.
Mas interromper a rubrica.
Foi aqui no fim do.
És um bom motivo.
Para falarmos de coisa que tu gostas, que é cozinhar.
Sim.
Cozinhar.
Como tu fazes na máquina de lavar.
Não sei qual é o teu parecer sobre cozinhar na máquina de lavar louça. Não sei se é uma coisa que tu.
Isso, eu acho interessante.
Precauções a ter, diz o senhor: se fizerem isto, não ponham detergente. Penso que é importante frisar, não é? Ele diz que a maneira ideal para cozinhar um bife na máquina de lavar louça é a seguinte: é pousar o bife dentro de uma embalagem fechada a vácuo na gaveta de cima da máquina e depois pôr a máquina a fazer um ciclo de lavagem. Ele aproveitou para lavar a louça que tinha para lavar, mesmo sem detergente. Não deve ter ficado grande coisa à lavagem. É estranho pensar também que há um bife a cozinhar no meio de louça suja, não é? De pratos sujos.
O meu cérebro não está a aceitar isso.
Mas lá está fechadinho numa embalagem a vácuo, não é? E terminado o programa da máquina, ele tirou o bife, que diz ele estava com uma consistência espetacular, temperou com sal, pimenta e outros temperos e meteu-o numa frigideira com manteiga durante 1 minuto e meio para ganhar uma certa crosta. Ele diz que o resultado foi mágico e agora ele tornou-se num dos grandes embaixadores do uso de máquinas de lavar louça para fazer pré-cozido dura de bifes.
Sim, sim. Isto está na moda. É uma espécie de sous-vide.
É o sous-vide, exatamente.
É o sous-vide.
Era as pessoas para experimentar isto, se calhar. E depois trazer aqui o relatório.
Eu vou experimentar.
Pronto.
Ok.
Uma ótima maneira de celebrar o teu aniversário cozinhando na máquina de lavar louça.
Sou um bife de eletrodoméstico.
Sim, sim, sim. Nunca é demais frisar que, porque às vezes as pessoas ouvem isto a correr, não é? E não apanham tudo. É na máquina de lavar louça, ok? Não ponham um bife às cambalhotas no meio de cuecas e piugas, que é capaz de não funcionar tão
se
bem
calhar,
na máquina
se experimentares.
De lavar.
Mas olha, lembras-te antigamente quando se martelava o bife?
Uhum.
Se calhar podes pôr o bife na máquina de lavar roupa para fazer aquele efeito com o bife.
Se for uma carne mais rija, não é?
Eu acho que é aí que a máquina vai começar a andar. Ela às vezes sai do sítio, não é? Olha, é vê lá sair.
Muitos dos seguidores deste perito em churrascos louvaram esta ideia, mas lá pelo meio há malta a chamar-lhe filisteu, isso não se faz! Mas ele não quer saber. Ele diz que ele quer que o mundo cozinhe bifes na máquina de lavar louça. Está bom.
Pronto, está bem.
Bom, eu já estou há dias para falar nisto, mas agora que estamos na véspera disto acontecer, é boa altura para relembrar o mundo de que amanhã acontece em Los Angeles, no Hollywood Palladium, a primeira corrida de espermatozoides. Eu não consigo perceber se isto é uma boa ou uma má ideia, sou sincero. Isto é organizado por um grupo de milionários que está inquieto com o declínio da fertilidade masculina no mundo. Então juntaram $1 milhão para um evento que irá decorrer à frente de milhares de espectadores. De acordo com um dos organizadores, Eric Zhu, ele define isto tipo trailer de filme. Ele diz: dois competidores, duas amostras, uma meta microscópica. Então, o que vai acontecer é isto. É uma mini maratona que terá então dois espermatozoides medindo 0,05 milímetros a correr o impossivelmente gigante percurso de 20 centímetros, uma pista concebida para se parecer com o sistema reprodutivo feminino. E que é uma coisa tão sofisticada e realista que, diz aqui, inclui sinais químicos, dinâmicas de fluidos e arranque sincronizado. O espermatozoide que chegar à primeira meta será declarado o vencedor. Obviamente tudo isto será visto no ecrã gigante, com um nível de ampliação absolutamente insano, e ali estará o público a torcer pelo seu espermatozoide favorito. O que é ridículo neste grande evento, entretanto, várias outras coisas.
Muito pouca coisa, muito pouca coisa.
Tanto dinheiro foi gasto nisto e não está garantido que isto dure mais do que uns segundos. Okay, pode ser,
pois é.
É imprevisível, não se consegue prever. Tanto pode demorar uma hora como acabar num segundo. Uma pessoa nunca consegue prever o que vai na cabeça de um espermatozoide. Todos nós fomos um.
Sim, não é bem a primeira corrida de espermatozoides, uma vez que toda a gente nasceu após uma corrida.
Claro.
Sim. Esta é, digamos que é pública.
Não, esta, não é? É oficial.
Pública.
Esta pessoas, tem dorsal.
As pessoas podem apostar, sim, tem tanto dorsal.
A malta leva dorsal,
tem micro dorsal.
Sim.
Bom, para terminar, o nosso produtor André Penin trouxe ontem esta história ao nosso conhecimento. Eu considero esta história gloriosa porque me lembrou a minha juventude e os tempos em que eu só servia para ir à baliza. E mesmo assim era só porque tinha de meter num sítio qualquer, porque depois na prática nem era eu que defendia os golos, não é? Nos tempos de escola, a baliza era no fundo uma espécie de prateleira de incapazes. Não queria dizer que objetivamente fôssemos o guarda-redes. Alguém havia eventualmente defender os golos, não nós. Era pouco provável que fôssemos nós. Embora, tenho que vos dizer isto, eu lembro-me de pelo menos ter defendido um golo. Tudo puramente acidental, claro. Sei que vi a bola a vir, encolhi-me todo, levei os braços à cabeça para me proteger e a bola, pum, contra mim. E de repente há colegas de equipa a dizer: boa, Marco, boa.
Cada defesa.
E a única coisa que eu sei é que me magoou. Levar um petardo nos costados. Mas pronto, o que é que se passa? Como todos os alunos incapazes, eu era posto à baliza, tal como este inglês estava. Sam Bartram, jogador no Charlton, ele era guarda-redes num jogo que não estava a correr muito bem, embora por causas alheias aos jogadores. O que se passou foi que o dito jogo estava a acontecer num daqueles dias de clássico, sólido nevoeiro inglês, ok? Mas muito nevoeiro mesmo. E para o pobre Sam não estava a ser fácil, porque ele, epá, tinha no fundo uma parede de nuvens à frente dele no campo, não via nada. A qualquer momento podia sair dali um petardo meio do nevoeiro, e por isso ele estava alerta, mas a verdade é que ele não fazia ideia a que distância estava a bola, os seus companheiros de equipa ou os seus adversários, porque ele não via nada. Mas partiu do princípio de que, ok, a equipa dele estaria a dominar o jogo, não é? Uma vez que nenhuma ação estava a acontecer ali ao pé da baliza dele, deve estar tudo a ser decidido lá para a frente. Somos mesmo bons, incrível. Somos mesmo bons, estamos a dominar o jogo. Bom, o tempo foi passando, Sam sempre alerta na sua baliza, olhando para um lençol branco e espesso de nevoeiro. Mas a verdade é que eu começava a ficar meio aborrecida para ele, não é? Okay? Ótimos adversários têm longe da baliza, mas caraças, eu estava a ficar sedento de alguma ação, não é? Fosse o que fosse. Porque sinceramente a coisa estava francamente aborrecida. Era só uma espera, não é? Até que finalmente há um vulto no meio do nevoeiro avançando para Sam. E o Sam põe-se em posição, finalmente há alguma ação. O que é que ele nota? Nota que, para um jogador da equipa adversária, este vem surpreendentemente devagar. Não parece trazer a fúria da intenção de marcar golo. E o Sam percebe que, epá, ele nem sequer está a correr. Nem sequer está a correr, está a andar na direção dele. A andar num passo completamente desprovido de espírito competitivo. E à medida que o vulto se aproxima, o Sam percebe: mas espera aí, ele não está com equipamento? O que é que ele tem vestido? E é então que finalmente o guarda-redes Sam Bartram apercebe-se que à sua frente não tem um jogador, nem adversário, nem da equipa dele. À frente do Sam está um polícia.
Oi?
E só podemos imaginar a magia do diálogo entre estes dois homens, porque o polícia pergunta: então o que é que você está aqui a fazer? Ao que o Sam responde: óbvio, não, estou a defender a minha baliza, sou guarda-redes. E é então que o polícia esclarece: oh, amigo, o jogo foi suspenso, vai para um quarto de hora. chuveiro. Sam Bartram era o único jogador em campo. Os outros já estavam todos nos balneários a tomar duche. A informação de cancelamento do jogo não chegou a este pobre homem, que continuava a defender a sua baliza de nada, porque não havia jogo, nem jogadores, ninguém o avisou. E eu penso, Sam, eu estou contigo. Não havia nevoeiro desde em Benfica, na minha juventude. Coitadinho. Mas se houvesse, e lembrando-me da importância que eu tinha para grande parte dos meus colegas, que era nula, eu era este tipo. Ninguém me ia dizer nada, não por mal, era só porque era fácil esquecerem-se que eu existia. Portanto, eu era o gajo que ia ficar à baliza. É, contra os outros, que já estavam nos autocarros para casa.
Claro,
já estavam em casa, possivelmente já estavam em casa.
Por isso, ele ali ao laço livre.
Estou solidário com Sam. Também eu ficaria no meu posto para rigorosamente nada.
Olha, Marco, entretanto recebemos aqui um áudio que se chama Mão Humana em Fevereiro de 2017.
Vamos ver como é que foi, qual foi o tom.
Este vídeo rebenta tudo. Trata-se de um vídeo, pus no meu Facebook, que mostra um pequeno ouriço que está deitado numa superfície que parece um sofá, uma toalha de mesa, não sei. E ele está feito numa bola, está de barriga para cima, feito numa bola, não lhe vemos as patas, está com os olhos assim, semicerrados, meio adormecido, até o momento em que uma mão humana entra no enquadramento com uma pequena colher, com um pequeníssimo.
Não é bela coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa.
Não, mas olha, mas bateu a saudade.
Sim.
Bateu a saudade deste jovem Marco, nos seus 17 anos.
17 anos.
17, tinha a vida toda pela frente.
É 2016, tinha 17. Eu nasci em 2000.
Cala-te.
Okay. Eras um jovem
com sonhos e uma carreira ainda a ser formada.
Mas lá, uma mão humana não é um pleonasmo, estou aqui a pensar. O que é que os macacos têm?
Exato. Estava aqui um ouvinte a dizer exatamente o mesmo.
São mãos, não é?
São mãos.
São mãos.
O macaco não tem patas.
E também há a mão de Deus, portanto.
Mão de Deus, exatamente. Enfim, coisas giras.